Segundo Reis, capítulo 4, e o verso 26 diz: Agora, pois, corre-lhe ao encontro e dize-lhe: Vai bem contigo, vai bem com teu marido, vai bem com o teu filho. E ela disse: Vai bem. Meus irmãos, a palavra de Deus é sempre um lenitivo para nós, bússola para nos apontar a direção do caminho do céu, a direção da vontade de Deus. É também alimento para nossa alma, nosso espírito. E cada ajuntamento que nós temos aqui é para orar, cantar, meditar na palavra de Deus, aprender a palavra do Senhor Jesus. E tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Esse texto sagrado aqui, no Velho Testamento, capítulo 4, todos conhecem bem já essa história, lá em Sunem, com aquela mulher sunamita, que passou por uma experiência muito boa, mas também uma experiência difícil no momento da provação. O profeta Eliseu, quando desempenhou seu ministério aqui na terra, sucedendo o profeta Elias, Deus, através dele, realizou vários milagres. Ele, desempenhando o seu ministério, encontrou esta família aqui, uma família generosa, um casal, lá em Sunem, que ele, quando ia ao monte fazer o trabalho espiritual e retornava, sempre passava na frente deste casal e era observado por este casal. E aquela mulher, a sunamita, ela observando ele, ela disse uma coisa interessante ao seu marido. Ela disse: Eu tenho observado que este homem que passa por aqui é um santo homem de Deus. Ela foi generosa porque viu que era cansado, era dispendioso, um trabalho cansativo para ele ir, aquele trajeto de sua residência. Ela combinou com o marido, dizendo: Vamos fazer aqui um quartinho encostado no muro, mobiliar com uma mesa, cadeira, um velador. E quando ele vier, ele passa aqui para repousar. E assim ele concordou. E foi bom para Eliseu, mas ele ficou admirando a generosidade daquele casal. Quando lemos todo este capítulo, capítulo 4, a partir do verso 8, que conta este relato, nós aqui aprendemos lições na palavra de Deus, na vida espiritual. Aqui o profeta quis retribuir aquela mulher pela sua generosidade. E no versículo, no verso 8, a gente vê aqui que Eliseu disse: Sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica, a qual o reteve a comer pão, e sucedeu que todas as vezes que passava ali se dirigia a comer pão. E ela disse a seu marido: Eis que tenho observado que este que passa por aqui, por nós, sempre por nós, é um santo homem de Deus. Façamos-lhe, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma cama, e uma mesa, e uma cadeira, e um candeeiro, e há de ser que, vindo ele a nós, para ali se retira. Sucedeu que um dia que veio ali, se retirou-se àquele quarto e deitou ali. Então disse ao seu moço Geazi: Chama esta sunamita e chama a ela e Ela veio e pôs diante dele, porque lhe dissera: diz-lhe, eis que tu nos tem tratado com tanto desvelo, que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale por ti ao rei ou ao chefe do exército? E dissera ela: eu habito no meio do meu povo. Ele, certamente, com a influência que tinha, boa influência com o rei, chefe do exército, e perguntou se ela dependia de alguma coisa que ele pudesse ser o seu intermediário, interceder. Mas aquela mulher, ela nem tinha a necessidade material, que a Bíblia relata que era uma mulher rica, seu marido agricultor, certamente bem sucedido, e também tinha um bom relacionamento social com as autoridades ali presentes, que ela mesma disse: eu já habito no meio do meu povo, ou seja, não estou precisando, porque tenho o que precisar, já sou do meio do povo. Mas no verso 14, ele disse assim: então disse ele, que se há de fazer, pois, por ela? E Geazi disse, o moço de Eliseu: ora, ela não tem filho e seu marido é velho. Pelo que, disse ele, chama-a. E chamando ele a ela, pôs à porta, e ele disse: a este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. Por quê? Entrou agora uma situação espiritual, porque materialmente dinheiro ela tinha, que ela era rica. Influência na sociedade com as autoridades ela tinha. Mas aqui tem uma situação que dinheiro não resolve. Influência com pessoas que têm possibilidades, como ele falou aqui, também não resolve. É que ela não gerava filho mais por conta da idade do seu marido. Já tinha, diz aqui que já era idoso, e tinha o corpo certamente amortecido, e naquela ocasião, nos tempos bíblicos, todos sabem que uma mulher, quando não gerava filho, para ela aquilo ali era um opróbrio. Para ela era uma tristeza, carregava aquele tipo um opróbrio da vida. E toda mulher tinha desejo de ser mãe. E quando o homem de Deus falou assim, ela até não acreditou, porque disse assim: não mintas a tua serva. Mas não sabia que já era Deus usando a boca do profeta Eliseu para abençoar ela. Porque nas entrelinhas aqui deste acontecimento, a gente vê aquele princípio que quem cuida do que é de Deus, Deus cuida do que é da pessoa. É aquilo: faze o que, cuida das minhas coisas que eu cuido das tuas. E aquela mulher com desvelo cuidava do profeta, fez aquele quartinho lá no muro, lá para ele descansar. E certamente tinha aquela benevolência, aquela gratidão voluntária pela obra de Deus. E ela não sabia que Deus é justo, que Deus abençoa quem abençoa o que é dele, que Deus honra quem honra ele. E ela no verso 15 aqui diz assim, aí ele dizia: este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E disse ela: não, meu senhor, homem de Deus, não minta a tua serva. E aconteceu, a mulher, e concebeu a mulher e deu à luz um filho no tal tempo determinado, segundo o tempo da vida que Eliseu lhe dissera. Então, ela não podia gerar, e aquela situação, a condição financeira não ia resolver. Mas quem é comprometido com Deus, quem é fiel a Deus, quem cuida das coisas de Deus como que cuidasse daquilo que é seu, é surpreendido por Deus também. Aquele opróbrio dela foi quebrado. Deus vigorou o seu esposo e ela concebeu e gerou um filhinho lá. E já sabe como é, filho gerado nessa situação é como um tesouro na vida da pessoa. Só que, é um rápido relato, o pior aconteceu. Diz a palavra de Deus que o menino foi para o campo com o pai e quando estava lá, adoeceu, sentiu uma forte dor de cabeça e ele mandou o menino para casa. E quando o menino chegou em casa, aí a dor permaneceu e o menino faleceu no colo da sua mãe. A falência, o falecimento de um filho já é difícil e no colo da mãe é uma dor sem tamanho. Mas nessa ocasião aqui a gente aprende alguma coisa, coisas que aconteceram que servem para a nossa regra de fé. Aquela mulher, ela era uma mulher com muita temperança, aquela sunamita era uma mulher equilibrada. Ela, quando viu que o menino estava morto, a angústia dominou ela, claro, pavor, a tristeza, o conflito interno, e foi à cama do profeta e colocou lá o menino lá. E a Bíblia diz que ela mandou um recado para o marido mandar um transporte para ela ir lá ao monte onde estava, no monte onde estava o profeta. E a palavra diz que ele mandou um jumento e ela disse: eu preciso ir onde estava o profeta. Mas não disse detalhes. Disse, o marido sabia que não era costume dela ir naquela época, e disse assim: hoje não é lua nova, não é sábado. Mas ela, pela temperança que tinha, disse: mas eu preciso ir, vai tudo bem. Equilíbrio nessas horas é muito difícil, mas aqui estamos aprendendo com a sunamita uma forte lição de temperança, controle, domínio das emoções. E a palavra de Deus mostra que ela foi ao profeta, ao homem de Deus. E quando ela foi chegando lá, o profeta, o homem de Deus, ele percebeu a sua chegada e mandou aquele moço ao encontro dela fazer essa pergunta que lemos aqui, 4, segundo Reis 4 e 26. Interessante é que quando ele chegou, o rapaz disse: vai lá, lá vem a sunamita. Pergunta a ela se vai tudo bem com ela. Pergunta a ela se vai tudo bem com o marido dela. Pergunta a ela se vai tudo bem com o filho dela. Começou ali a gente vê o cuidado pela família e pelas nossas emoções. Deus quer sempre o bem físico para cada criatura. Deus quer sempre o bem, um bom estado emocional para cada um de nós. E Deus quer sempre um estado muito bom também na nossa vida espiritual. Em outras palavras, Deus quer que a gente viva bem em todas as áreas da nossa vida. É tanto que quando a gente caminha pela palavra de Deus, a gente vê Jesus preocupado com a nossa saúde física. Ele mesmo, quando veio aqui, a Bíblia diz que ele andou curando as moléstias, as enfermidades. Lucas, Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 10, e o versículo 8 e 9, quando Jesus fez a comissão dos discípulos para ir anunciar o evangelho, uma das coisas que Jesus disse a eles foi: curai os enfermos. Então a gente vê que Jesus, Deus, quer o nosso bem físico, a nossa saúde física. Mas também, ele quer também o nosso bem emocional. A gente encontra aqui uma mulher com emocional muito abalado. Com relação à saúde, o menino morto lá na casa, quarto do profeta. Quando fala da nossa saúde emocional, claro, os nossos sentimentos. A gente vive num mundo que parece que a gente mexe nos emocionais de cada pessoa, a cada momento se mexe com o seu emocional, com o nosso emocional. Mas quando a gente vai para a Bíblia, até nisso, Deus quer que a gente esteja bem. Deus quer que a gente esteja tranquilo. Deus quer que a gente esteja sereno com relação às nossas emoções. Isaías 61, diz-nos, de 1 a 3, diz-nos assim a palavra de Deus: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a proclamar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, e a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião que lhes dê ornamento por cinza, óleo de alegria por tristeza, veste de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvore de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. Quando a gente lê a palavra de Deus na segunda epístola de Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 13 e o verso 13, verso 11, olha o que nos diz a palavra do Senhor aqui, o apóstolo recomendando. Ele diz assim: quanto ao mais, irmãos, regozijai-vos, sede perfeitos, sede consolados, sede de um mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor e de paz será convosco. João, Evangelho de João, capítulo 20, verso 19, Jesus, quando ressuscitou e os discípulos estavam dominados pela tristeza, pelo pavor e pelo medo, mas quando Jesus ressuscitou, foi onde eles estavam e disse: paz seja convosco. Jesus quer o nosso bem emocional. Quando eu estou falando aqui, é aquela situação que lhe deixa abalado, abalada, a adrenalina lá em cima, mas você veio ouvir a palavra de Deus. Então vamos por aqui caminhando, que Deus, o Espírito Santo, quer lhe ministrar, quer lhe falar alguma coisa. Você que está ouvindo a palavra de Deus e está enfrentando um momento como esse, Deus trata com a gente até nesse aspecto também. Deus trata com você. Segundo livro do profeta Samuel, no capítulo 25, o verso 5 e 6, encontramos aqui Davi mandando um recado para Nabal e dizendo uma coisa importante a Nabal. Ele diz assim, no verso 5, ele diz assim: quando Davi estava no deserto com aqueles homens amargurados, endebitados, aflitos de espírito, necessitados, aí ele manda um recado para Nabal, que estava tosqueando ovelhas. Aí ele diz assim: e enviou Davi 10 jovens e disse aos jovens: subi, 1 Samuel 25, 5, 1 Samuel. E enviou Davi 10 jovens e disse aos jovens: subi ao Carmelo e indo a Nabal, perguntar-lhe em meu nome como está. E assim direis àquele próspero: paz tenhas, e o que a tua casa, e que a tua casa tenha paz, e que tu, tudo que tens, tenha paz. Então a gente vê que até aí Deus quer que a gente esteja em paz nas nossas emoções. Bem-estar espiritual, claro que esse é o principal. Terceira epístola de João, no capítulo 2, capítulo 1, versículo 2, ele diz assim: amados, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Louvado seja Deus para sempre. A inquietude na vida de uma pessoa é uma sinalização que alguma coisa não vai bem com ela. Vivemos numa sociedade hoje que se lê na face das pessoas uma constante preocupação e inquietação, como quem convive com um problema insolúvel, dioturnamente na cabeça. É um vai e vem, é um compra e vende, é um trabalho compra e vende, que é o dia a dia de cada uma pessoa, e é um corre-corre. E às vezes parece que as pessoas andam com um problema na cabeça que deixa a pessoa sem tranquilidade, sem paz, com inquietação sempre. Quando a gente vai para a palavra de Deus, a gente começa a analisar estas coisas. Quando o profeta olha para a mulher e vê aquela situação, ele diz: vai bem contigo. Tem pessoas que vivem inquietas porque às vezes tem um problema de saúde, problema emocional. E isso aí, claro, que a pessoa procurando um profissional da área vai diagnosticar o problema, vai medicar a pessoa, e a pessoa vai controlar aquele estado de nervo, aquele estado de inquietação, de inquietude, através de um profissional da área. Nessa área aí eu não vou entrar, que eu não entendo. Mas a Bíblia nos ensina do outro lado de cá. Por exemplo, a palavra de Deus diz que o homem, por natureza, inquieto. Jó 14 e 1. Ali diz: o homem, nascido de mulher, é de bem poucos dias e cheio de inquietação. Pense num ser inquieto. É o ser humano, é um homem, é o homem. Quando isso está bom, para ele está ruim, quando está ruim, está bom. Um dia está alegre, outro dia está triste, um dia está chorando, outro dia está sorrindo. Um dia tudo está bom, no outro dia tudo está ruim. E vai assim. É uma inquietação inconstante. Aí a Bíblia diz que o homem é assim mesmo, cheio de inquietação e de bem pouquinhos dias. Ainda bem que Deus, na sua sabedoria, não deu muito tempo para a gente. Poucos dias. 40, 50, 70, 80. Quando passa daí, vai querendo cantar a última estrofe do hino. 90, quando chega a 100, já está querendo dar uma viajada lá para a eterna casa de Deus, do Senhor Jesus, Jerusalém. E Deus não deixa o homem viver muito tempo na terra. Deus é sábio. Só Ele é que vive e subsiste de eternidade a eternidade. De eternidade a eternidade, tu és Deus. Por isso Paulo já aconselhou em Filipenses 4 e 6: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica. Louvado seja Deus para sempre. Então, já quero aproveitar para você que está ouvindo a palavra de Deus, que está inquieta ou inquieto com alguma coisa. A palavra de Deus é como sanativo para nós em toda a área da nossa vida. Se você veio a este culto inquieto com alguma coisa, como é que eu vou resolver? Como é que vai ser? Já vai recebendo a palavra de Deus. Te aquieta. Deus não perde o controle de nada. Por isso que nós devemos vigiar sempre. Estar em vigilância com as nossas emoções, com os nossos sentimentos, com batalhas que se apresentam diante de nós que a gente não pode resolver. Aí vem a pergunta do profeta, aquela mulher, numa situação tão delicada como aquela. A primeira pergunta foi para ela: vai bem contigo? Por exemplo, neste mundo que estamos passando por ele, muitas coisas vêm tirar a sua paz, a sua quietude, a sua tranquilidade. Temos, por exemplo, a ansiedade, sentimentos de culpa, sonhos preocupantes, traumas, ressentimentos, raiz de amargura, problemas a enfrentar que não pode resolver e outras coisas nessa parte aí. Dizem que a ansiedade é o mal deste século. Ser ansioso por alguma coisa é sofrer por antecipação. Este mal assalta toda a raça humana, toda criatura humana. Os países de primeiro mundo parece que são os mais afetados. As pessoas têm dinheiro, têm bens, mas vivem numa ansiedade que, quando se vai ver na estatística, o número de suicídio é muito grande, muito elevado. O número de drogados, pessoas que se viciam em droga e ficam controlados para eles, estão mandando, atravessando através das drogas, é muito alto. O que é isso? São pessoas que têm riquezas, mas não têm Jesus. Têm bens, mas não têm felicidade. Jesus advertiu os discípulos, porque crente também sofre isso. De vez em quando você pode ficar ansioso ou ansiosa por alguma coisa que tira seu sono, tira a sua paz, tira a sua tranquilidade. E se existe uma coisa que Deus quer que na gente não seja, é ansioso por coisa alguma. Evangelho de Mateus, capítulo 6, o conhecido ensino, texto que Jesus deu aqui aos discípulos. E para nós é sempre bom estar revisando e relembrando a palavra de Deus, porque a gente não está fora deste contexto. Mateus 6:25, olha o que diz aqui a palavra do Senhor: por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haver de comer, ou pelo que haver de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haver de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves dos céus, e que não semeia, nem cega, nem ajuntem celeiros. O vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua altura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos? O que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Que ensinamento de Jesus! Discípulos preocupados, ansiosos, o que é que a gente vai comer amanhã? Em outras palavras, como é que a gente vai viver amanhã? E o emprego, e a rescisão de contrato já está assinada, e a firma vai fechar, como é que vai ser? Primeira de Pedro, capítulo 4, 5, versículo 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, ele tem cuidado de vós. Salmo 46 foi lido hoje aqui, o versículo diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado sobre as nações, serei exaltado sobre a terra. Aí ele diz: o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Recebe já o lenitivo aí do Espírito Santo. Joga essa inquietude para fora, para trás. Amanhã pertence a Deus. O amanhã está nas mãos dele. Então, nós estamos também nas mãos do Senhor. Agora, outra coisa que tira a nossa quietude e deixa os nossos emocionais, nosso lado emocional abalado, às vezes pode ser um sentimento de culpa. Ou seja, um pecado que às vezes a pessoa não confessou, pode pensar que isso não é nada demais, mas isso mexe com o seu emocional, isso mexe com a sua vida espiritual, sua alma, e até às vezes consequência no corpo físico. A Bíblia por si só explica isso. Gênesis no capítulo 3 e o versículo 10. Adão, quando estava em pecado diante de Deus, o medo tomou conta de sua vida. Quando ele diz assim no versículo 10: e ele disse: ouvir a tua voz soar no jardim, e tive medo, porque estava despido, e esconder-me. Porque a pessoa em pecado diante de Deus é um estado de nudez. A pessoa está despido diante de Deus quando está vivendo uma vida no pecado ou de pecado. Salmos 32, o versículo 3, também nos explica claramente essa situação. Salmos 32, o versículo 3, 4, 5 e 6. ao que diz a palavra do Senhor. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus pelo meu bramido em todo dia, aquele envelhecimento precoce, tanta coisa. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, e o meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu me perdoastes. E a maldade do meu pecado, pelo que todo aquele que é santo orará a ti a tempo de poder achar, até no transbordar de muitas águas, esta a ele não chegarão. Então, às vezes, é uma consequência de uma culpa que a pessoa carrega. Salmo 51, versículo 8, verso 8, 9, 10, 12, o salmista fez menção disso também, quando ele estava naquele estado de pecado diante de Deus, ele se considerou que Deus tinha quebrado os seus ossos. É bom ler a palavra do Senhor, que diz assim, palavra de Deus. Aí ele diz no verso 10, diz assim, o 8, faze-me ouvir júbilo e alegria para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, não retire de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito voluntário. Às vezes a pessoa está numa inquietude terrível, um medo de existir, um medo de reunião, e às vezes quer se isolar de tudo e de todos, às vezes procura um profissional, um psicólogo, e às vezes o profissional, quando tem maturidade, que escuta a pessoa, já ouvi alguns casos assim, e logo diz assim, olha, teu problema é espiritual, procura tua igreja, procura teu pastor, que teu remédio está lá. Aí a pessoa vai e chega diante de Eliseu e diz, o machado caiu aqui. Aí Eliseu, tem jeito, na hora que conta, e Eliseu foi aqui, na hora que Eliseu coloca, faz orar, aí o machado começa. Ó. Quando a pessoa pega o machado novamente, aí vai embora a tristeza, vai embora a culpa, vai embora a medo. Às vezes aquela inquietação é a falta de uma confissão, de se libertar daquilo. A Bíblia diz que aqueles que confessam as suas transgressões e as deixam, alcança misericórdia. Se Satanás pudesse, quando você errasse, você nunca confessava, porque ele sabe que o pecado leva ao abismo, à nudez espiritual e leva ao inferno. Mas graças a Deus que Jesus desceu, morreu na cruz do Calvário, derramou a última gota de sangue por nós. E agora João, na epístola de 1ª epístola de João 1:7, ele diz, se andarmos na luz, como ele na luz está, tendo comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos limpa, nos purifica de todo pecado. Seja Deus para sempre. Quando a gente está falando sobre essa inquietude da nossa vida emocional e espiritual, a gente vê que tem a ansiedade, tem o sentimento de culpa, tem até pessoas que estão vivendo uma vida difícil por causa de sonhos. Sonhos, aquele sonho que a pessoa sonhou, às vezes foi um sonho perturbado e a pessoa não tem aquela interpretação, ou alguém interpretou diferente, e às vezes a pessoa fica aquilo fica reincidindo na pessoa, e às vezes a pessoa fica, porque sonho faz isso com a pessoa. Quero aproveitar para passar devagarinho aqui. Eu sei que todo mundo sonha, mas parece que crente é uma bênção para sonhar. É bom sonhar. Sonho bom. Agora, isso é sério. Porque tem sonhos que tiram a sua paz. E tiram a sua tranquilidade. Você que está me ouvindo aqui e está passando por um momento como esse, você sabe que é assim. E a Bíblia fala sobre isso. Por exemplo, Gênesis, no capítulo 40. Gênesis 40. Me lembrei agora, e verso 7, 6 e 7, fala daquele copeiro mó e o padeiro mó, que por causa de um sonho ficavam turbados, tristes. Diz assim: e veio José a eles pela manhã e olhou para eles, e eis que estavam turbados. Então perguntou aos eunucos de Faraó, que com eles estavam no cárcere, da casa do seu senhor, dizendo: por que estão hoje tristes os vossos semblantes? Às vezes tem sonhos que deixam a pessoa assim, triste, acabrunhado, pesaroso. Tem sonhos, às vezes, que eu chamo de espanto noturno, que não deixa a pessoa dormir. A pessoa passa a noite todinha atribulada com aquele sonho. E é bom falar um pouquinho, passar por aqui devagarinho, explicando. A palavra de Deus fala disso também. Jó falou disso. Jó 4, 13. Olha o que Jó falou aqui na palavra de Deus sobre isso. Aí diz: entre pensamentos de visões da noite, quando cai sobre o homem, ou os homens, o sono profundo, sobreveio-me o espanto, e o tremor, e todos os meus ossos estremeceram. Então o Espírito passou por diante de mim, fez-me arrepiar os cabelos da minha carne. Ainda também a gente vê na palavra de Deus, quando o salmista, no Salmo 91, verso 5, ele diz assim: não temerás espanto noturno, porque Satanás, quando vê que a pessoa fica com medo destas coisas, ele fica insistindo nessa área. Já tivemos experiências com pessoas que passaram por aí. Ficava com medo já que chegasse a noite, porque quando deitava para dormir, começava a ter chamado de pesadelos, espanto noturno, sonho ruim. E às vezes a pessoa ficava com tanto medo que via o invisível, vulto passando, coisas mexendo, pessoas mexendo na cozinha, cachorro latindo perto da cama, e uma série de coisas parece não existir. Mas se Satanás sabe que você tem medo destas coisas e não conhece a palavra de Deus, ele vai ficar lhe perturbando. E quando você está aqui escutando a palavra de Deus, é um sanativo para tuas emoções. Por quê? Porque quando a pessoa conhece a palavra de Deus, o inimigo pode berrar, pode latir, pode bater na cozinha, pode bater na panela. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Cuidado com esses sonhos. É o inimigo te perturbando. Mas dobra o joelho, lê a palavra, ora, e você vai ver que o inimigo vai bater em retirada, e você vai dormir em paz. Como disse o salmista no Salmo 4, verso 8, que ele disse: em paz deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. A palavra de Deus Eu quero até aproveitar, já que estamos ensinando, falando a palavra de Deus, para dizer que algumas perturbações desta acontecem porque também se busca. Uma vez Jesus disse aos discípulos, pastor João 14:30, ele disse: o inimigo se aproxima, vamos-se daqui, porque dele nada tem em mim. A pessoa fica mexendo com as coisas do inimigo. Às vezes tem mães que compram aquele joguinho de videogame para o filho, e naquele videogames tem muitas mensagens subliminares, diabólicas, demoníacas. O que é mensagem subliminar? É aquela que você vai captando uma mensagem que não gostaria de recebê-la através do cérebro sem perceber que aquilo está lhe influenciando. Filmes de violência, de satanismo de forma subliminar, e a pessoa vai se envolvendo com aquilo. Já em algumas vezes, algumas mães que eu já tratei do assunto, que chega com o filho dizendo: olha, pastor, esse menino não dorme direito, de noite fica vendo alucinações, fica gritando, dizendo que tá, vem gente olhando pela janela, que tem gente debaixo da cama, não sei, aquelas coisas. E a gente vai, ora e pergunta, e depois uma diz assim: o que ele tem lá é um jogo de videogame que aparece. Foi dizendo os nomes dos filmes assim, eu disse: ah, irmão, não brinque com isso não. Satanás não bate prego sem estopa, não. A gente ora, assim, ora, depois seu menino está lá com aqueles filmes demoníacos, vendo aquelas influências demoníacas, aqueles filmes de influência demoníaca, aí ele vai ficar perturbado. Pode ser que alguém que está me ouvindo agora esteja passando uma experiência como essa. E aqui é o lugar de Jesus abrir os olhos da gente através da sua palavra. Retira a iniquidade da tua tenda. Toma a Bíblia, meu filho, toma. Toma o Novo Testamento, meu filho. Toma a harpa cristã, meu filho. Vamos para o ciclo de oração, meu filho. A perturbação acaba. O inimigo é sutil e é sagaz. Ele não quer ninguém em paz. Ele quer ver a pessoa com aquela turbação na alma. Perturbação de espírito. Mas aqui é o lugar de receber o sanativo para a nossa alma. Agora, claro que falando de sonhos, é importante falar sobre... Às vezes Deus fala com a gente também, é bíblico. A palavra de Deus nos ensina assim. Livro de Jó, no capítulo 33, já falou sobre isso também. Verso 15, ele diz assim: em sonho ou em visão de noite, quando cai sono profundo sobre os homens e adormecem na cama, então abre os ouvidos dos homens e lhes sela a sua instrução, para apartar o homem do seu desígnio e esconder do homem a soberba, para desviar a sua alma da cova e a sua vida de passar pela espada. Interessante. Às vezes de noite Deus fala com você através de sonho. Como disse a palavra de Deus aqui, às vezes o inimigo está projetando alguma coisa a teu respeito. Claro que você não sabe. Você não é onisciente. Que existem projetos com as pessoas no céu. Por que a Bíblia Sagrada diz que Deus se inclina para ver o que está nos céus. Existe projeto, às vezes, entre os homens a teu respeito, ao respeito de cada um de nós. Isso é numa empresa, isso é numa firma, isso é numa família, isso é numa igreja, isso é numa sociedade. Você não é onisciente para saber. Agora, a Bíblia diz, no Salmo 33, verso 13 e 15, que lá da sua morada, Deus contempla todos os filhos dos homens. Aí lá na secretaria do inimigo, ele começa a fazer um projeto para acabar contigo. Acabar com tua família. A Bíblia diz, Jó 26,6, de o inferno está nu perante ele, e a perdição sem cobertura. Aí quando ele está lá planejando o que é que vai fazer lá na frente contigo, e Deus está lá olhando, olhando. Aí Jó disse aqui que você vai dormir. Quando está dormindo, aí chega Deus dando um ensinamento, para lhe levar, lhe livrar da espada que está na frente, daquilo que você vai sofrer. Aí quando você se acorda preocupado, meu Deus, que sonho é esse? Às vezes você não tem a interpretação, não tem aquela devida sabedoria para saber o que é aquilo. E para Deus dar o discernimento, você precisa orar, para Deus clarear. É por isso que, porque o sonho tira a quietude, a serenidade das pessoas. Porque às vezes você sonha um sonho ruim com você mesmo. Meu Deus, eu não estou assim, por que eu estou sonhando assim, Senhor? Começa a preocupação. Às vezes vem aquela pessoa, tem um sonho ruim com você, diz, olha, eu tenho um sonho ruim com você, viu? Aí tem prazer de dizer o sonho ruim. Olha, foi assim, 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 assim. Aí você, meu Deus, eu não estou assim, meu Deus. E por que a irmã fulana sonhou assim? Irmão fulano, é preocupação. E o que é que explica isso? A palavra está explicando. Inimigo preparou, não é que você está. É que você poderá passar. Deus está dizendo, olha o que é que está preparado aí na frente. Vou te mostrar logo. Aí você tem um sonho. Aí o crente experiente diz, sabe, eu não estou assim, mas eu vou é orar. Eu vou é jejuar. Eu não estou vendo o que é que está lá na frente, mas eu tive esse sonho, eu vou é buscar a Deus. Aí você começa, Deus, me livra, Deus. Deus, me protege, Deus. Aí a Bíblia diz que, ele quebra o arco. Corta a lança. Queima os carros no fogo. E ainda diz, fica quieto, aquieto. Dai-vos e sabei que eu sou Deus. Se estás inquieto com alguma coisa, recebe a palavra de Deus, busca Deus, tira essa inquietude do teu coração. Se for sonho, seja ruim, seja bom, seja o que for, teu futuro está nas mãos do Criador. Sonhei com um caixão de defunto. Eu sonhei com um jardim de rosas. E daí? Quer ir pro céu? Não, é. Paulo diz que morramos, que vivamos, somos do Senhor. Dei! Brilhante! Deus estar aqui dizendo, tira essa inquietude, essa inquietação do teu coração. Descansa na minha palavra. Vai bem contigo. Jesus quer que você esteja bem. Recebe a palavra, o ensinamento de Deus. Nesta noite tem outras coisas que tira a tua inquietação. O tempo não permite. Mas aprenda com a tsunamita. Quando tudo estiver desabando, não saia atirando para cima com a sua boca, não. Tenha controle, domínio, temperança, equilíbrio. É por isso que alguém não entende o crente que ora, que às vezes está acontecendo a tormenta na casa, no emprego, alguma coisa. Irmão, como é que vai? Vai tudo bem. Vai tudo bem. Se viesse com alguma inquietação, o Espírito Santo fala contigo através da palavra. Vai bem contigo. Vai bem com o teu marido. Aí já entra, olha. Vai bem com o teu filho. Ela disse, vai tudo bem. Que Deus nos ajude a guardar a sua santa palavra. Pelo amor de Deus bendito. Se o amor é em...